A Igreja Remanescente, Capítulo 3: Organização e Desenvolvimento. Faz já 40 anos que foi introduzida a organização entre nós como um povo. Fiz parte daqueles que tiveram experiência ao estabelecê-la desde o princípio. Conheço as dificuldades que tiveram de ser enfrentadas, os males que ela se destina a corrigir. E tenho notado sua influência em relação com o crescimento da causa. Na fase inicial da obra, Deus nos proporcionou luz especial sobre este ponto, e esta luz, juntamente com as lições que a experiência nos ensinou, deveria ser tida em cuidadosa consideração. Desde o início, nossa obra teve caráter empreendedor. Reduzido era o nosso número, e em sua maior parte procedente das classes pobres. Nossas ideias eram quase desconhecidas do mundo. Não tínhamos casas de culto, possuíamos poucas publicações e reduzidíssimas facilidades para levar avante a nossa obra. As ovelhas estavam esparsas pelas estradas e caminhos, nas cidades, aldeias e matas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eram a nossa mensagem. Unidade de fé e de doutrina. Meu esposo, juntamente com os pastores José Bates, Stephen Percy, Irã Edson e outros que eram fervorosos, nobres e fiéis, estavam entre os que depois da passagem do tempo, em 1844, buscaram a verdade como a um tesouro escondido. Reuníamo-nos sentindo angústia da alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e doutrina, pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Abriam-se as Escrituras com um sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, nós o discutíamos, e cada qual exprimia livremente sua opinião. De novo, então, nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas ascendiam ao céu para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos um, como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas. Assim passávamos muitas horas. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene investigação das Escrituras, para que pudéssemos compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus e havia então perfeita harmonia. Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Procurávamos fazer com que nossas divergências de opinião fossem tão pequenas quanto possível, não insistindo nós sobre pontos que eram de menos importância, a respeito dos quais havia opiniões divergentes. A preocupação de toda a alma, porém, era promover entre os irmãos uma condição que correspondesse à oração de Cristo para que seus discípulos pudessem ser um, assim como o são Ele e o Pai. Algumas vezes um ou dois irmãos obstinadamente se opunham à opinião apresentada e agiam de acordo com os sentimentos naturais do coração. Quando, porém, tal disposição aparecia, suspendíamos nossas investigações e adiávamos a reunião para que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em oração e sem consultar com outrem estudasse o ponto de divergência, rogando luz do céu. Com expressões de amizade nos despedíamos para de novo reunirmo-nos tão breve quanto possível para mais investigações. Por vezes o poder de Deus descia sobre nós de uma maneira assinalada e quando a clara luz revelava os pontos da verdade, chorávamos e regozijávamo-nos juntamente. Amávamos a Jesus e amávamo-nos uns aos outros. A adoção da ordem eclesiástica. O nosso número aumentava gradualmente. A semente lançada era regada por Deus, que a fazia crescer. A princípio, reuníamo-nos para o culto e apresentávamos a verdade àqueles que vinham para ouvir, em casas particulares, em celeiros, bosques e edifícios escolares. Não demorou muito tempo, porém, sem que pudéssemos construir humildes casas de oração. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que, sem alguma forma de organização, haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Havia, no entanto, entre o nosso povo um forte sentimento contrário à organização. Os adventistas do primeiro dia opunham-se à organização, e a maior parte dos adventistas do sétimo dia entretinham as mesmas ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade, e seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e que era essencial a organização. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus em todo o universo. A ordem é a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Lançando-se novos empreendimentos. Tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar testemunho após testemunho a tal respeito, a oposição era forte e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos, porém, que o Senhor, Deus de Israel, nos estava dirigindo e guiando pela sua providência. Empenhamo-nos na obra da organização, e uma evidente prosperidade acompanhou esse movimento progressista. Como o desenvolvimento da obra nos impelisse a novos empreendimentos, dispusemo-nos a começá-los. O Senhor nos dirigiu o Espírito para a importância da obra educativa. Vimos a necessidade de escolas para que nossos filhos pudessem receber instrução isenta dos erros da falsa filosofia e para que sua educação estivesse em harmonia com os princípios da Palavra de Deus. A necessidade de instituições de saúde fora nos encarecida para auxílio e instrução de nosso próprio povo e como meio de beneficiar e esclarecer a outros. Este empreendimento foi também levado avante. Tudo isto era obra missionária da mais elevada espécie. Os resultados do esforço conjunto. A nossa obra não era mantida por grandes donativos ou legados, pois tínhamos poucos homens abastados entre nós. Qual é o segredo de nossa prosperidade? Temo-nos movido sob as ordens do príncipe de nossa salvação. Deus nos tem abençoado os esforços unidos. A verdade tem se espalhado e florescido. Tem se multiplicado as instituições. A semente de mostarda cresceu até tornar-se uma grande árvore. O sistema de organização alcançou o êxito grandioso. Foi adotada a contribuição sistemática segundo o plano bíblico. O corpo foi ligado pelo auxílio de todas as juntas. Na medida do avanço feito, ficou provado ser eficiente o nosso sistema de organização. Ninguém acaricie o pensamento de que podemos dispensar a organização. O erguimento desta estrutura custou-nos muito estudo e orações em que rogávamos sabedoria, e as quais sabemos que Deus ouviu. Ela foi edificada por sua direção por meio de muito sacrifício e lutas. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-la, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar-se. Em nome do Senhor, declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Ao mando de Deus, ide, avançamos quando as dificuldades a serem superadas faziam com que o avanço parecesse impossível. Sabemos quanto custou no passado executar os planos de Deus que fizeram de nós o povo que somos. Portanto, cada um tenha o máximo cuidado para não conturbar a mente No tocante a estas coisas que Deus ordenou para nossa prosperidade e êxito no avançamento de sua causa. Os anjos trabalham harmonicamente. Perfeita ordem caracteriza todos os seus movimentos. Quanto mais aproximadamente imitarmos a harmonia e ordem da hoste angélica, tanto maior êxito terão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Se não virmos necessidade de ação harmônica e formos desordenados, indisciplinados e desorganizados em nossa maneira de agir, os anjos que são perfeitamente organizados e se movem em perfeita ordem não poderão com êxito trabalhar por nós. Afastar-se-ão pesarosos, pois não estão autorizados a abençoar a confusão, distração e desorganização. Todos os que desejarem a cooperação dos mensageiros celestiais devem trabalhar em harmonia com eles. Os que receberam a unção do céu, em todos os seus esforços promoverão a ordem, a disciplina e unidade de ação. E então os anjos de Deus poderão cooperar com eles. Mas nunca, jamais estes mensageiros celestiais sancionarão a irregularidade, a desorganização e a desordem. Todos estes males são o resultado dos esforços de Satanás para enfraquecer-nos as forças, para destruir-nos a coragem e evitar a ação bem-sucedida. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Bem sabe que tudo o que se relaciona com o céu se acha em perfeita ordem e que sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos da hoste angélica. Ele estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual o seu próprio rumo, e de maneira especial permanecer separados das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como a restrição da legítima liberdade e por isso são temidos como se fossem um arremedo do papismo. Estas dedicadas almas consideram virtude o jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Não atendem a nenhum parecer de outrem. Não se deixam ensinar por quem quer que seja. Foi-me mostrado que a obra especial de Satanás é induzir os homens a crer que Deus lhes ordena agirem por si mesmos e escolherem seu próprio caminho, independentemente de seus irmãos. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas, e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade de dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Se alguém forma seu próprio conceito no tocante à verdade bíblica, sem atender à opinião de seus irmãos, e justifica seu procedimento alegando que tem o direito de pensar livremente, impondo suas ideias então aos outros, como poderá cumprir a oração de Cristo? E se outro e outro ainda se levanta, cada qual afirmando seu direito de crer e falar o que lhe aprouver, sem atentar para a fé comum, onde estará aquela concórdia que existia entre Cristo e seu Pai e para cuja existência entre seus irmãos Cristo orou? Responsabilidade individual e unidade cristã. Posto que tenhamos uma obra individual e individual responsabilidade perante Deus, não devemos seguir nosso próprio critério independentemente sem tomar em consideração as opiniões e sentimentos de nossos irmãos, pois tal proceder acarretaria a desordem na igreja. É dever dos ministros respeitarem o discernimento de seus irmãos, mas suas relações mútuas, assim como as doutrinas que ensinam, devem ser submetidas à prova da lei e do testemunho. Se então os corações forem dóceis, não haverá divisão entre nós. Alguns se inclinam a ser desordenados e apartam-se dos grandes marcos da fé. Mas Deus está atuando em seus ministros para que sejam um na doutrina e no espírito. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender e todo ministro deve investigar as Escrituras com espírito de singeleza, a fim de ver se os pontos apresentados podem ser confirmados pela palavra inspirada. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Que coisas Deus tem obrado! Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso até ao estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos conduziu. Somos agora um povo forte se pomos nossa confiança no Senhor, pois estamos a tratar com as poderosas verdades da palavra de Deus. Tudo temos a agradecer. Se andamos na luz à medida que ela resplandece sobre nós, procedente dos vivos oráculos de Deus, teremos grandes responsabilidades correspondentes à grande luz a nós conferida por Deus. Temos muitos deveres a cumprir, porque fomos feitos depositários da verdade sagrada, a ser dada ao mundo em toda a sua beleza e glória. Somos devedores a Deus por todas as regalias que Ele nos confiou para embelezarmos a verdade com a santidade de nosso caráter e para comunicarmos a mensagem de exortação, consolo, esperança e amor àqueles que estão nas trevas do erro e pecado. Graças a Deus pelo que já tem sido feito no sentido de prover aos nossos jovens oportunidades para a educação religiosa e intelectual. Muitos têm sido instruídos para desempenhar uma parte nos vários ramos da obra, não somente na América, mas nos campos estrangeiros. O prelo tem fornecido a literatura que difunde extensamente o conhecimento da verdade. Todos os donativos que, quais regatos, têm avolumado o afluxo das contribuições, devem ser para nós justo motivo de gratidão a Deus. Temos hoje um exército de jovens que, se for convenientemente dirigido e animado, muito poderá fazer. Necessitamos que nossos filhos creiam na verdade. Desejamos que sejam abençoados por Deus. Queremos que desempenhem uma parte em bem organizados planos para auxiliarem outros jovens. Sejam todos eles de tal maneira preparados que possam corretamente representar a verdade, dando a razão da esperança que neles há e honrando a Deus em qualquer ramo da obra para o qual estiverem habilitados. Como discípulos de Cristo, temos o dever de difundir a luz que sabemos faltar ao mundo. Que o povo de Deus enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicável. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, versos 18 e 19.